Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
Um crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma,
tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa, ela que é uma mineira, presidente, rainha vitalícia do mundo invertido, Cláudia Campolina, seja muito bem-vinda.
Ai,
Ju. Tô muito feliz de
Até que enfim rolou esse encontro, que eu acho que tem meses
namorando.
Um flerte antigo. E eu falo, quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou te avisar. Sim. Aí agora rolou. Prazer estar aqui.
Muito feliz que você tá aqui. Quero que você conte um pouquinho da sua história, de toda a sua, né, trajetória como atriz e como mulher.
Uhum. Que se embolam, né?
Sim, acho que tá tudo misturado. Conta onde tudo começou. Você é de Belo Horizonte?
Sou de Belo Horizonte. Então começou um pouquinho antes de eu me mudar para São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje há 16 anos.
Ah, caramba!
Tem muito tempo. E eu fui para tentar fazer teatro mesmo. E foi uma coisa de meio... impulso, eu sou muito impulsiva, sempre fui muito impulsiva. Então vem um desejo, quando eu acho que o desejo é forte o suficiente pra eu...
Você se joga?
Embarcar, eu vou embora. Eu vou embora.
Mas você depois, fez faculdade em BH?
Fiz direito em BH.
Ah,
oh,
que gêmea, eu também sou atriz, também fiz direito.
Somos muitas ex-advogadas, quase advogadas, que falam, não, na verdade, eu queria era o show.
É.
Que eu acho que é uma coisa que cabe.
É, e tem
cai.
Essa coisa também da justiça.
Do tribunal.
Da comunicação,
É isso.
A gente consegue entender.
É exatamente isso. E eu entrei muito nesse rolê, porque eu não tinha histórico de advogado na família, nada, não sabia o que era a profissão. Eu sabia filme. E filme americano.
Sim, totalmente diferente do que era prática jurídica do Brasil.
Exato. Né? Eu via aquilo, achava o máximo a pessoa chegar no tribunal e defender uma causa. Ou acusar.
A gente queria brigar.
Era isso que eu queria.
Coisas.
É isso.
E aí, justas.
É exato. Aí eu fiz os 5 anos e falei, cara, e eu fui pra todas as áreas e nada me encaixava. E aí eu caí num programa de TV, por acaso, assim, um programa de viagem, desses programas.
Mas você acabou a faculdade?
Não, isso no quinto ano.
Ah, tá.
Na verdade, já era 5 anos e meio, porque eu tava, tipo, pagando umas matérias que faltavam.
Uhum.
E aí eu me apaixonei e falei, já fazia personagens, essas coisas bem amadoras, de brincar com amigos, tipo, de estar numa festa, vai lá e faz uma personagem qualquer, fazer umas coisas assim. Eu falei, eu quero ser atriz.
Uhum.
Uma palhacinha. Eu falei, quero ser atriz. Aí, tipo assim, povo, tá louca. Isso aí é porque ela não tá querendo, ela não sabe o que ela quer. E aí, fui pra São Paulo. Rolou uma oportunidade aí pra uma agência de modelo e tal. E aí, eu fui. Falei, vou ver o que é
muito
esse rolê.
Corajosa. Uhum.
É, bem doida. Minha mãe falou assim…
Sim, imagino.
Pirou. Mas o que eu posso fazer? Ela vai ter que ir lá ver. Porque não adianta eu aqui ficar convencendo ela ficar com essa coisa mal resolvida. Ela falou, vai, né? E eu pensava, eu tenho 20 e poucos anos… Ou eu vou agora, ou depois a minha vida vai estar mais embananada. Então agora é a hora de eu fazer a loucura. E aí demorei um tempo pra começar a estudar teatro, consegui estudar. E aí me apaixonei de fato, era isso mesmo. Tipo assim, o impulso era real.
Era genuíno.
O desejo era genuíno.
E você se adaptou bem em São Paulo?
Me adaptei, eu sempre quis vir pro Rio. Eu era pessoa apaixonada pelo Rio.
Uhum.
Passei minha juventude toda no Rio de Janeiro, tipo, de final de semana, de vir com amiga, de curtir aqui.
Rolê loucura.
Bagunça, tudo, tipo, histórias mil, tudo Rio de Janeiro. Mas não rolou assim, não foi a oportunidade que rolou. Então eu fui pra São Paulo com aquela coisa do Rio ainda mal resolvida. Um amor que não deu certo.
Sim.
E fui me adaptando em São Paulo. E hoje, sou muito apaixonada por São Paulo, assim. Mas no começo, foi uma coisa, tipo assim… Ai, mas eu queria o Rio.
Uhum.
Ai, mas o Rio, isso é tão mais legal. E aí, nesses últimos… Teve um tempo até que eu fiquei no Rio. Fiquei uns 6 meses aqui. Aí, trabalhei um pouco, voltei. Mas me virou minha casa, São
Sim,
Paulo mesmo.
Casa.
Até me vejo morando aqui, mas super. Mas hoje, eu vejo São Paulo como minha casa mesmo. Mais do que Belo Horizonte, já foi um dia, assim. Porque minha vida adulta foi feita lá, né? Eu fui muito jovem, construí tudo lá. E aí, enfim, voltando para o curso de teatro, me apaixonei, comecei a estudar. Fiz muita publicidade para pagar conta, que era onde os boletos eram pagos.
E São Paulo tem muitas boas, né?
E tem muita, e uma época muito boa da publicidade, que você conseguia realmente receber um dinheiro e viver.
É.
E aí, para mim, era muito bom, porque eu falava, eu consigo fazer publicidade, ganho uma grana. E todo o tempo que eu tenho livre, eu consigo estudar, me dedicar, fazer
investir
uma peça.
Investir na sua carreira.
Investir, fazer uma peça, às vezes, que não vai ter dinheiro, porque a gente sabe como é que teatro é. Então, não ganha nada, às vezes, você paga para fazer.
Sim.
Eu fui dividindo, equilibrando essas duas coisas. Aí fiz um pouco de televisão, fiz um pouco de cinema. Entendi, no começo eu achava muito que era teatro. Entendi que eu sou que eu era uma apaixonada, na verdade, pela coisa da linguagem da câmera mesmo. Eu sou muito apaixonada por cinema e por audiovisual hoje. E aí, na pandemia…
Estúdio é muito bom, né?
É, eu amo. Eu amo a magia, eu amo você chegar. Nossa, eu sou muito apaixonada pela coisa do set.
Sim.
E aí, e na publicidade, você vê coisas muito gigantescas, né? Que nem sempre você tem oportunidade de ver. Porque como tem muito dinheiro… Eu já entrei em set que parecia assim, que era, sei lá, 500 pessoas trabalhando. E eu, tipo, caramba, eu adoro isso aqui. Parece que você tá num parque de diversão. E de me transportar para esse… Parece que você realmente fez uma viagem e você vive ali uma outra vida. Eu amo isso. E aí, na pandemia, como muitos artistas, me apavorei. Falei, agora fudeu, não tem o que fazer. Sim. É, fiquei com medo, aí começou a me dar um tanto de paranoia. Meu Deus, eu já tenho muito tempo de carreira e as coisas precisam acontecer. Sim. E agora eu não tenho
todos
que fazer.
Todos os medos vieram, né?
Tudo, triplicado.
Sim.
E aí eu falei, vou pra internet.
Você, até então, tinha alguma relação com rede social?
Tinha relação de todo
aquela,
mundo.
Aquela relação dos nossos amiguinhos ali.
É. E como de postar a foto de comida, vamos dizer assim.
Não, comida… ou então aquela coisa bem intimista
na academia
mesmo.
Não, é uma coisa… Eu postava, assim, umas poesias. Eu tinha um Insta de poesia, que eu fazia umas poesias.
Que você fazia?
É, mas uma coisa bem brincando de fazer poesia. É, fazia uns videozinhos de vez em quando. Mas também, assim, uma vez na vida eu tô na morte. Uns vídeos falando poesia. Uma coisa bem mais poética mesmo. E tinha muito coisa como portfólio. Então, fazia um trabalho, jogava lá pra porque, né, às vezes a gente sabe que o produtor de elenco vai procurar sua rede social, então usava assim. E aí, com a pandemia, o desespero, eu falei, vou pra internet, que é onde eu posso fazer.
Você passou a pandemia em São Paulo?
Passei tudo em São Paulo. E o primeiro ano, trancadíssimo, assim. Até porque eu era a pessoa que podia ficar e tinha que, né?
Sim.
Tipo assim, profissionalmente não tinha como trabalhar e eu podia ficar. Então eu falei, cara, eu vou ser aqui, eu não vou colaborar em nada pra esse rolê se espalhar aí. Então o primeiro ano eu fiquei muito trancada. Eu falei, eu preciso jogar minha energia pra uma outra coisa que me alimente, assim. Porque senão eu vou pirar. E aí, comecei a produzir vídeos sem saber nada. Tipo, não entendi a linguagem da internet, o ritmo,
pois
o tempo. É outra coisa, né?
Sim.
É muito diferente. E fui fazendo coisas horríveis. E tentando… Querendo resgatar o humor, que era uma coisa que me levou pro teatro e pra atuação lá no começo. Mas aí, eu fui indo pro drama. Porque eu comecei a ser… eu quero ser uma atriz séria, eu quero chorar em cena, meu Deus.
Falar, virando do lado direito.
É, e ficava assim, trabalhando este lugar. Fiz, óbvio, sempre coisa de comédia misturada. Mas sentia que eu tava perdendo, assim, o time, o ritmo, como fazer… E pensei, cara, eu quero falar de coisas que tenham significado. Não quero só fazer um humor só pra rir, que eu acho maravilhoso, mas não era o que eu queria. E não quero fazer pela chave do drama, porque já tá tudo muito pesado. Então, eu acho que eu tenho que entrar na casa das pessoas, nos celulares das pessoas, de uma forma leve. Falando coisa séria, que faz a gente pensar, mas de uma forma leve. E aí, passei a falar muita coisa mais politizada, assim, e naquela situação que foi terrível e tal. Fazer vídeos satíricos nesse sentido. Aí, fiz uma personagem que era uma blogueirinha, que tava sempre cansada por nada, que foi a primeira.
Mas já tava… Usava a pandemia como pano de fundo, tudo
usava
isso.
Usava a pandemia, usava as coisas que a gente via acontecendo. E aí, ela era sempre muito alienada.
Ah, não saio pra comer, pede um iFood.
É, e uma pessoa… Não, vou dar uma festa aqui em casa. Uma alienada, era uma totalmente alienada. E
você sozinha escrevia e filmava.
Tudo sozinha, tudo celular, sozinha e tal. E aí, fui me encaixando até que veio a coisa do Mundo Invertido. Que depois eu descobri que era uma ideia que eu já tinha tido. E que, sabe quando você vem assim, ó, plim!
Sim, é uma linguagem, né? Assim, eu acho que esse recurso de inverter os papéis é uma linguagem que existe.
Sim.
Eu amo, eu particularmente amo. Você sabe que eu sou atriz também, né? E eu me formei na Cal. E teve, há 8 anos atrás, eu falei, eu queria muito fazer uma coisa de comédia feminista. Porque tava no auge do Porta dos Fundos. Eles já estavam, já eram ricos. Já estavam no auge mesmo, eles já tinham estourado, dominado o mundo. E eu falei, gente, é incrível. Eles têm toda uma coisa crítica, social e tal, racial. Porém…
Tá faltando umas coisinhas aí.
Tá faltando umas coisas. E eu falava, ninguém tá vendo. Porque eles têm toda essa coisa, né? São todos, né, de esquerda. Faziam realmente…
Politizados.
Uma coisa política. E eu falava, gente, tá faltando uma coisa aí e tal. E eu, na época, eu conhecia alguns deles. E eu falei, cara, eu vou propor pra eles. Olha, bem ingênua, né? A Chapeuzinho falando pro Lobo Mau. A Chapeuzinho falando pro Lobo Mau. Oi.
Tem um roteirinho aqui?
É. Não, eu virei. Eu não escrevo. Não sou roteirista. Ah, eu nunca tentei, pelo menos. Nunca me propus a isso. E convidei duas amigas minhas na época, paulistas até, que eram roteiristas. Falei, vocês escreveriam cenas feministas? E elas se escreveram cenas usando esse recurso. E foi muito engraçado, Claudinha, porque as pessoas não entendiam. Não entendiam, porque eu, quando eu mostrava a cena, ah, não, legal, mas não é a mesma coisa, não tá sendo machista, essa coisa da inversão. E
mas
eu acho.
Estou, mas a questão é essa.
E aí, na época, enfim, eu cheguei a gravar uma, ficou muito legal, um dia eu te mostro.
Ai, quero ver.
Um dia eu te mostro.
Ah, tá no YouTube?
Tem no YouTube, só, mas é quase
gente,
eu
todo
só.
Todo mundo procurar.
E aí eu cheguei a gravar uma, mostrei pra, e foi muito engraçado, porque eu mostrei pra um deles, não vou citar o nome, eles não precisam de palco, né, já tem pra caramba, e eles, não, Ju, é legal e tal, mas essa cena aqui a gente não já fez assim, fala, cara, ele não consegue entender que justamente
não tá virando
o ponto de vista, é. Sim, vocês já fizeram várias coisas sobre vários assuntos, mas todos os assuntos são do ponto de vista de vocês, são cinco homens, né. Enfim, não rolou. Lá e na época eu cheguei a entrar em contato com uma mulher, que era uma mulher muito incrível, que encontrava. Que seria um contato ótimo pra você, olha, a gente já falou um de business.
Não, contatos.
Que ela encontrava exatamente, tipo assim, novos talentos pra TV fechada e tal. E ela falou, Ju, eu adorei, mas você precisava fazer toda semana. E eu não tinha condições.
É muito
você
trabalho,
deve estar passando,
cara,
por isso agora.
É uma
de
loucura.
De sair da sua. Você fazia sozinha com seu celular na mão, você escrevendo. E fazer uma cena de ficção, eu fazia na rua. Tipo, meu amigo que filmou, fulano que veio ator quando não podia trabalhar, sem dinheiro. Entendeu? Então a gente conseguiu fazer uma. Ela, não, você tinha que fazer 20. É muito legal. Acho que tem essa história do feminismo que estava começando 8 anos atrás. É, fura bolhas e tal. Mas é isso. Então, assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo você usando esse recurso da inversão e as pessoas entendendo. Nem todas, né?
É, opa, muitas não entendem.
A Rafa também,
mas tem também,
essa
também que
né?
Não quer entender.
Da
Rafa.
Sim, a palhaça
super.
Da Rafa, que já veio aqui. Que eu amo, a Fran.
Maravilhosa.
E fazendo isso, eu fico emocionada que a coisa tá acontecendo, né?
Sim, até que enfim.
Eu tô muito feliz, assim. Eu acredito que um movimento político, social, como o feminismo,
sim,
só acontece no coletivo.
Sim.
E
é, não adianta
eu quero
uma
que a gente se junte. É
isso.
Muito importante que a gente esteja juntas, sabe?
E esse lugar do humor, que a gente não tá acostumado mesmo. É isso
sim,
que você falou,
ocupar.
Né? Porque foi um lugar sempre muito ocupado por homens, mas não só. Não porque não tinha mulher fazendo, mas que a maioria das pessoas que estavam ali criando aquilo ali eram homens, não era nem a questão só da atuação, mas a criação por trás. Quem dirigia, quem fazia, enfim, os roteiristas, é tudo ali por uma coisa já muito contaminada por uma estrutura, porque é estrutural. E às vezes a pessoa nem tem uma autoconsciência da coisa, assim, porque tá
não,
ali.
E mesmo com aquela, eles já trouxeram um humor revolucionário, né, que não era mais aquele humor bullying, chacota. Que, mas assim, mesmo com o humor revolucionário, ainda era muito machista. Então, assim, eu fico muito emocionada vendo essa safra linda de mulheres.
Essa safra,
inteligentes, comediantes, fazendo graça. E eu sei que é uma coisa que incomoda, né?
Incomoda.
Essa coisa da gente inverter os papéis.
É, e aí eu acho muito louco, porque assim, esse é o lugar do humor, né? Igual você falou, eu já inverti, porque eu acho que é isso, que o humor faz isso. O que é o humor? É você pegar uma cena, às vezes, séria e olhar ela de outro lugar. Você desloca o olhar.
Maravilhoso isso.
E você faz essa quebra. No nosso caso, a gente tá trocando papel, mas é um recurso do humor. E tanto que, tipo, quando eu fiz, eu lembro que quando eu fiz o primeiro vídeo, logo depois.
Você começou com Exausta.
Eu comecei com a Exausta.
Uhum.
Aí, no meio, lá fazendo a Exausta, eu tive uma ideia de fazer um vídeo só pegando frases.
Maravilhoso, entendi. Frases que você ouviu a vida inteira.
É, simplão.
Sim.
Senta de perna fechada. Senta direito,
senta
garoto.
Garota.
Senta direito, garoto. Só frases assim, tipo, ai, porque homem não pode ganhar a mesma coisa que mulher mesma. E eu falava, por que vocês não conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo? Ai, porque eu sou liberal, então a empresária que tem que decidir. Tipo, frases assim, não fala palavrão que fica feio de boca suja. Frases muito simples.
É quase desenhando.
Desenhando, né? simplão. Não
basicamente
tinha,
isso que não, você faz no mundo invertido.
Exato. Nessa época não tinha uma construção de lógica, não tinha nada. Era eu sentada numa mesa, igual eu tô aqui, liguei a câmera, pus o celular aqui e fiquei fazendo frases, como se eu estivesse falando com um interlocutor ali. Tipo, sabe, teste de…
Sim.
Fazer teste na Globo, sei lá, e você fala com uma bolinha aqui.
Sim.
Tipo isso. E aí, eu joguei no…
Mas te veio essa vontade.
Aí, depois eu lembrei que há 8 anos, olha que louco.
Viu?
As coisas estão no ar.
Pena que a gente não se encontrou.
Cara, mas é porque eu acho que as coisas estão no ar.
Sim,
a gente fala
claro.
Assim. E aí, quem fala que os artistas são as antenas do tempo. Não é que o artista é um ser iluminado que sabe mais. É que ele, às vezes, por estar ali tendo que observar a humanidade o tempo inteiro, você está ligado numa coisa que está acontecendo ali. Então, acho que vem muito disso. Tanto, por exemplo, tem eu e tem a Rafa. E a gente, uma não conhecia o trabalho da outra. E tem uma afinidade imensa o trabalho nosso, né, junto e tal. Falar de coisas muito parecidas. E aí, eu tive a ideia, na época, eu tava com meu namorado, almoçando. A gente saiu do restaurante e tinha um botecão. Esses botecos de esquina, grandes, assim, bem compridão. Eu falei, nossa, Bruno, eu devia fazer escrever um roteiro de um filme que seja mulheres no bar. E o filme inteiro é mulher no boteco e elas vão escrachando os caras, igual os caras fazem.
Uhum.
Pensei nisso e foi embora a ideia. E aí, na pandemia, me veio isso de fazer as frases. E eu não linkei, mas depois eu falei, o negócio já tava, que a sementinha tava aqui, E agora que eu joguei uma luz lá por essa necessidade de criar alguma coisa. E não de receber um papel pronto, porque eu era bem atriz que recebe o teste, recebe o papel, recebe... E aí eu falei, não, vai pro outro lado de você mesmo produzir aquilo que você quer falar. Faça as personagens que não te dão. E aí eu joguei no TikTok e explodiu.
Você já tinha TikTok? Você abriu pra isso?
Eu tinha um. Fazia muito vídeo nessa negócio de tentativa. Muito vídeo meio político. Conseguiram derrubar. Eu larguei ele de lado e fiz outro.
Sim.
Aí joguei uns vídeos que eu já tinha. Que também tinha outros vídeos mais aleatórios que eu tinha feito. Que tinham ficado legais. Também com essa coisa do humor mais ácido assim. Tinha, sei lá, umas 500 pessoas ali me seguindo. Uhum. Eu joguei esse. O algoritmo deles é muito maluco. Assim, você não entende como é que
eu
vai.
Eu acho difícil, mas...
É um algoritmo, assim, é muito doido. Não dá pra entender qual é a lógica. E aí, joguei o negócio, plof! Tipo, 1 milhão de visualizações em, sei lá, 15 horas, sei lá. E a mulherada enlouquecida. Faz! Ah! Eu falei, cara, vou continuar.
Maravilhoso.
Fiz uns 5, 6. E na hora que eu tava no sexto, eu falei, dá uma série. Não chamava Mundo Invertido. Chamava-se O Feminismo Foi Igual ao Machismo. Porque era uma coisa solta com isso embaixo. Porque eu tava escutando muito antifeminista.
Sim.
Falando machismo e feminismo é a mesma coisa. E eu ficava assim, gente, essa galera tá muito louca. Então eu pensei isso também. Falei, então eu vou inverter. Sim. Que aí eles vão ver que não tem nada a ver. Porque não tem mulher falando isso aqui. E aí, enfim, aí surgiu a série. Fui fazendo a série. E aí a coisa foi escalando. Até construir lógica. Porque aí eu comecei a entender que também não bastava eu inverter. Eu tinha que fazer uma lógica própria. Tinha que fazer um mundo que tinha uma estrutura matriarcal, que essa estrutura era opressora. E aí eu falei, vou pegar o que eles falam que é característica de gênero, de papéis, e vou usar isso contra eles. Aí comecei a...
Mas você chegou, bota isso tudo no papel?
Não.
Não,
boto
na sua...
Bloco de notas. Uhum. Bloco de notas é uma louca. Se eu perder meu celular, eu acho que eu morro. Ainda bem que vai tudo pro... A maioria vai pro iCloud, mas se der um bug do milênio tardio, eu infarto, eu acho. Eu jogo muito no bloco de notas. Os episódios que são numerados, que eu acho que tem 60 e poucos, eu faço um roteirinho. Porque ele tem uma sequenciazinha, então eu escrevo. Os que são esses de improviso, que eu abro, abro câmera, respondo caixinha de pergunta, falo de um tema, esses não. Eu meio que penso
mesmo,
na minha cabeça e...
Uhum.
Mas também são 3 anos fazendo, né? Então é meio que, tipo...
Sim.
A personagem e a lógica do negócio já tá muito... Eu tenho muito recurso, assim, de improvisação.
Mas é sempre você se filmando, né?
Tudo eu, não tenho... Nossa, tudo eu, do comecinho
é
até editar, até pular, escrever a legenda. Responder as pessoas, tudo eu, a equipe de um mesmo.
Sim. E quando você, a partir do momento... Na pandemia já estourou.
Uhum.
E aí você pensou, preciso transformar isso em alguma coisa, né? Num trabalho.
Um trabalho.
Como é que faz isso?
É
isso que você tá tentando descobrir.
Aí a loucura. Inclusive, vim aqui até pra buscar um pouco disso também. Agora eu vi e falei assim, cara, agora...
Mas você já teve essa ideia, vou transformar numa websérie? Ou você falou, não, estou fazendo vídeos. Entendeu? É porque essa virada de chave de entender que você tava fazendo um trabalho como atriz é maravilhoso. Porque você podia estar só brincando no telefone.
Sim.
Mas você estava fazendo um trabalho.
Estava fazendo um trabalho. Primeiro eu entendi a burrice que foi, assim, de eu ter ficado tanto tempo como atriz esperando um papel cair no meu colo.
Sim.
Isso foi a primeira coisa.
Eu acho que também destrói a nossa autoestima, né? Fazem com que a gente não confie na gente.
É isso aí.
Então, assim, eu entendo.
É uma máquina de moer autoestima, essa profissão. Às vezes é muito louco, porque às vezes eu recebo muito hater, né? Então os caras vêm, ah, isso é uma amargurada, mal comida, tá frustrada porque um cara traumatizou ela. Eu falei assim, eu dei vontade de falar, se eu falar, não tô com problema com homem, inclusive moro junto com um há 8 anos, poderia estar solteira também, mas o meu problema não é homem. Se tem algum problema na minha autoestima, ela tem relação. Um homem ruim da minha vida é a minha profissão.
Sim.
É a minha carreira, é tipo,
você tanto é casada?
Não. Eu moro junto.
Aham.
Uhum. É.
É. Casada.
É.
Há
8 anos. A gente
anos.
Fala que é namorado, porque a gente acha. Eu tenho
há 8 anos?
Casado, marido, aí eu acho tão estranho isso. Ele fala, eu também. Então fala que a gente é namorado?
O título é esquisito, né?
É, eu também não sei. Eu acho muito estranho.
Nem marido. Esposo, ai, muito
esposo,
brega. Companheiro, aí, muito.
Nunca achei uma palavra. Falei, fica no namorado mesmo.
Mas vocês estão juntos há 8 anos?
Há 8 anos.
Ai, maravilhoso. E ninguém sabe. Você não bota. Você expõe na rede?
Às vezes eu acho, tem poucas fotos dele. Mas às vezes eu ponho. Aí a mulherada enlouquece, que fala assim: eles acham que você é mal amado. Eu falei, pois é, é uma loucura isso. Eu falo, sou pela minha profissão, vai ser atriz na sua vida, assim, você vai ver o tanto que você vai levar.
Total. É, mas as pessoas, elas se ocupam tanto em odiar que elas nem olham a página pra saber.
Também...
Teve um episódio meu que eu tô com uma blusa, inclusive essa da Bamba Bird escrito mãe, eu tava com uma outra também, forte como uma mãe. E eu começo a falar sobre autonomia, e foi um recorte que viralizou, e as pessoas vinham de hate, antifeministas, homens, conservadores, nojenta, é porque ela é mal amada. Gente, eu tenho duas filhas, eu tô com uma blusa escrito mãe, achando que eu tava falando...
Você é casada, mora junto também?
É, moro junto, eu tenho duas filhas, tipo assim...
Todo rolê completinho da família tradicional.
E as pessoas estão tão ocupadas, achando que eu tava... Como eu tava ali falando da autonomia feminina, da maternidade compulsória, problematizando,
trazendo questões... É uma mãe solteira mal amada que tá precisando...
Ela odeia
homem.
Maternidade é uma bênção, sua idiota, monstro, mal amada, amargurada, mal comida. Gente... Procure saber.
Hoje, e outra coisa, sejam mais criativos, porque é tão.
É a mesma coisa, mesmo pacote de.
Juro, é mal amado falar, não. Tanto que às vezes eu até respondo igual, eu falo, isso é muito mal comido, isso é coisa de um homem amargurado, não quer fazer meu curso, seja um homem decente?
Maravilhoso isso.
Porque fala
meu curso, seja um homem decente, é muito bom.
É, agora eu tô mandando sempre assim, manda um coraçãozinho, sinto muito. Você não achou nenhuma mulher que te assumia? Porque eu falo assim, mete a louca sim. Também e vambora.
E você, depois da pandemia, tá. Então, conta aí, como é que você tá vivendo nesse processo de trazer da web, sei lá, trazer do mundo digital pro mundo real, né?
Por isso, porque a primeira coisa que eu entendi foi exatamente isso de, tipo, ser uma atriz que é uma atriz que cria. Não só uma atriz que cria em cima de algo já definido. E de entender que isso é uma maneira de eu abrir portas pra mim mesma, em vez de ficar esperando os outros abrirem.
De eu realizar.
E isso que machucou tanto a minha autoestima, porque machucou muito. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer realmente que machucou sempre a minha autoestima foi a coisa da carreira. E não é porque levou um não, é porque é muito tempo levando não.
Sim.
É muito instável, né? Muito, assim,
não, é muita falta de oportunidade também.
Falta, você não entende o critério, porque também é muito injusto.
Não basta estudar, não basta só ter talento. Então,
Você vê coisas muito injustas acontecendo. Sim. E também coisas que você não dá conta de fazer também pra estar naquele... Eu tenho muita dificuldade com coisas do social, do ficar ali...
Os seus limites, né?
Não sei fazer isso sempre me prejudicou, enfim. Então eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o que eu sei, que é criar. Porque ali, se alguém tiver que me ver, vai me ver naquilo ali. Porque eu ter que ir lá ficar me vendendo, fazendo... Não sei fazer isso.
E é maravilhoso, eu sei que também é desafiador ter uma coisa nossa, né? Esse programa é meu. Mas assim, é maravilhoso.
É difícil demais.
Materializar isso.
Mas é maravilhoso.
Assim. Hoje em dia eu imagino que você esteja muito feliz, orgulhosa e muito mais confiante.
É.
Pra tudo que vier.
Não sei se mais confiante, porque eu ainda fico com muito... Eu acho que tem muitos traumas aí que foram gerados, que eu nem identifiquei, mas é assim, a quantidade de ano e as coisas que quase foram, essas coisas todas, elas viram um negocinho
feridas.
Que fica me cutucando ainda. Então eu ainda, quando eu penso em tirar, me dá... Às vezes eu acho que eu não tô indo tão rápido porque eu tô me boicotando um pouco. Acho que isso ainda tem um pouquinho disso. Mas enfim, mas aí fui criar, fui entendendo que eu tinha que levar isso pra fora da internet. Primeiro porque...
Não, e acabou a pandemia, você falou, e agora? O que eu faço com esse tanto? Continua produzindo mais.
Muito. E falando assim, isso tem que sair, não cabe só na internet mais. Eu vou chegar num ponto que eu não tenho mais pra onde ir, que você começa a repetir.
Claro, é muito limitante. Um telefone, você sozinha.
E você começa a se repetir, que também faz parte desse tipo de trabalho de internet, que é uma repetição, porque tá sempre chegando gente nova.
Sim.
Você vai repetindo mesmo, é normal. mas tinha que ser mais. E eu fiz no começo, não pensando exatamente como um produto, mas pensando muito em ter, sim, ali um espaço de falar de algo que era importante para mim como artista e me realizando profissionalmente. Então, uni as duas coisas.
Muito.
E eu conseguindo fazer um papel que eu queria, falar das coisas que eu queria, do jeito que eu queria. Então, eu falei, é uma maneira das pessoas também conhecerem meu trabalho, que é o que a gente quer, né? Que a gente quer chegar no outro, a gente quer tocar o outro, a gente quer... essa troca, e a internet me deu tudo isso. Hoje eu falo, cara, por que eu não fiz isso antes, né?
É.
E agora é esse dilema, porque eu sou, como eu falei no começo, eu sou muito apaixonada por audiovisual, então minha cabecinha tá sempre ali como transformar isso numa série, como transformar isso num filme. E tô bem num processo de já falei, inclusive, isso, vocalizei algumas vezes, que vai virar uma peça. Tô tentando costurar isso pra virar uma peça, porque é muita coisa. Então, como condensar isso num espetáculo. Porque eu acho que pode ser, inclusive, um caminho pra virar audiovisual.
Sim.
Até pela coisa do ser dona também, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Porque o teatro faz você ficar mais dona do projeto. Porque, às vezes, dependendo se você vai no streaming, tem
mais interferência.
O audiovisual
você vai precisar vender. Você vai precisar vender pra alguém. Enfim, é difícil. Pra você sendo dona… Mas já dá pra monetizar na internet?
Monetiza pouco, perto do que poderia, mas aí…
Não tem canal no YouTube?
Não tem canal no YouTube. Quer dizer, eu tenho um canal no YouTube que é como eu, a atriz, usava. Jogava os vídeos de trabalho que eu fazia.
Sim.
Alguém me ligava, você tem um monólogo? Eu falo, aqui, toma meu canal do YouTube.
É que nem eu falei que essa cena tá lá.
Mas
é só procurar que tá lá.
É isso. Então, sempre usei o YouTube assim. Tem… sei lá, milênios.
Mas você não criou o do Mundo Invertido ainda.
Não criei. Agora eu tô começando a jogar uns vídeos do Mundo Invertido, mas aí eu não sei se… como tá… é um canal muito parado, que tem pouca visualização, porque sempre usei só pra divulgar trabalhos pra pessoas específicas.
Uhum.
Se isso atrapalha na entrega, então não sei se eu tenho que criar, não sei. Também filmo vertical, né? Tudo bem, tem os shorts.
Sim, é verdade.
Mas os shorts é 60 segundos, e eu faço episódios de um minuto e meio. Às vezes faço de 2, 3, 4 minutos.
Tá.
E ali naquele formatinho, se você tá vendo no celular, legal. Mas se você tá vendo num computador, já não fica tão interessante. Então, repensar isso pra levar pro YouTube. Faço no TikTok também. O TikTok hoje em dia monetiza.
Ah, é?
É muito esquisito.
Eu não sei nada de
paga
TikTok.
Muito mal, mas monetiza. Eu tenho muito problema com vídeo caindo. Então, o vídeo tá monetizando. Depois eles falam, seu vídeo foi desqualificado do programa de criadores. Aí para de monetizar. Quando para de monetizar, para de entregar o vídeo. Ontem aconteceu isso. Tô fazendo assinatura no Instagram agora. Que eles liberaram o recurso.
Eu soube, mas eu ainda não sei exatamente como funciona.
É como se fosse um Instagram privado, dentro do seu próprio Instagram.
Ah, tá.
E ali você consegue fazer tudo com conteúdo além.
Mas você posta fotos
além.
E vídeos que ficam escondidas,
tudo.
É isso?
É, que fica só pra quem assina.
É.
Tem uma abinha, que é tipo uma coroinha roxa. E quem assina consegue ver essa aba. E ali fica stories, o mesmo coisa
então
com o Instagram.
Seria,
que é interessante. Então, eu tô fazendo lá, eu fiz uma live só para os assinantes. Eu tô dando bastante da minha pesquisa… para fazer a peça ou filmes, enfim, o que quer que isso se torne, eu tô passando para as pessoas, então, porque eu tô lendo muita coisa. Porque muita coisa que eu construí de um lugar de ficar escutando um absurdo machista.
Muito intuitivo também.
Muito intuitivo. Uhum. E pensando numa resposta àquela bobagem que eu tava ouvindo. E aí, quando eu falei, agora eu tenho que profissionalizar isso no sentido de tirar da internet. Por mais informalidade que tenha, e por mais que seja humor, eu preciso ter também um aparato teórico mais forte aqui, embasando essa coisa toda. Então, eu comecei a ler muito. Muita coisa, e principalmente história, porque eu quero fazer uma coisa cronológica, assim, de como se… A ideia inicial é fazer uma coisa assim, como
a
que esse mundo surge em todos os níveis, assim. Mitológico, religioso…
A construção de um
matriarcado. A construção
do matriarcado. Mas é que o matriarcado… Isso não é matriarcado. Quer dizer,
o matriarcado
não tem essa relação de opressão, né?
Mas esse matriarcado… É o inverso. É igual… Falam, tem a deusa do sagrado feminino, né? Eu falo, calma aí, gente. Aí vocês têm a deusa aí de vocês, tá tudo certo. A minha deusa é a deusa opressora,
sim,
da obediência.
Sim.
É outra coisa. Ela tem um espelho com o machismo. A minha personagem é uma vilã. Então, tô pensando essas coisas todas e dividindo um pouco com os assinantes. Tipo, tô lendo esse livro, vamos fazer uma live desse livro? Pra gente falar
legal.
De uns pontos. Aí tô
Entendi.
Fazendo mais isso. E algumas publis, né? Que é menos, porque não é qualquer pessoa
não,
que…
Não, eu sei.
Que aposta nesse tipo
fala
de conteúdo.
De verdades intragáveis, quando a gente…
e ácido
reclama.
Demais, né? A personagem é uma vilãzona.
É, e questiona, né? Mulher, questionando. É.
E xinga pra caramba. Eu vou muito na coisa da genitália, porque eu acho que eu tenho que ir.
Pois é, você vai bastante na coisa da genitália.
Vou.
E é muito impressionante, né? Porque a gente fala que, quando a gente conta de casos de violência gravíssimo, parece que os homens não se afetam tanto quanto quando você fala do pau deles. É impressionante,
né? Isso. É exatamente isso, porque eu acho, eu entendi muito fazendo. Já tinha ouvido, mas não compreendi exatamente. Agora, fazendo, eu falei, entendi. Onde pega? Porque, assim, a virilidade, que é o grande...
Sim.
O grande senhor deles, né? A coisa que eles têm que ser, ela é violência e
poder, né?
E dominação, sim, poder. É. E a dominação é ou eu comer uma mulher... Ou eu conquistar um território, ou eu ganhar a guerra. Então, elas são irmãs. É a violência e a dominação. Sim. A dominação, que eles falam, conquista, homem conquista. Não é conquista, é dominância.
É
um negócio de dominância. Então, isso pra eles é uma coisa quase admirável. Mesmo que eles entendam, foi um abuso, foi um estupro. Mas ainda tá no lugar do homem. Também ela pediu?
Uhum.
Ah, mas também, né, ela
tava
provocou,
bêbada,
tava bebona. O homem faz isso mesmo. Agora, aí se eu ataco o órgão, é exatamente a arma pra fazer isso tudo. Porque, né, eu falo, a conquista, o obelisco nas cidades. Então é onde pega neles, é uma loucura. E aí eu fico pensando, cara, se eu falo aqui, no mundo invertido, que a minha personagem, sei lá, é uma violenta, ela cometeu uma violência, passa batido. Se eu falo que o pau é mole,
é, pingola,
é impotente,
né?
Pingola fina, que a pingola, pingola fica... A pingola fica fina.
A pingola, eu nunca tinha ouvido pingola. Pra mim, Claudinha que inventou pingola. Em Minas, fala-se muito pingola.
Gente, eu não sei. Você sabe o que aconteceu? Eu falei, eu não posso falar pau, eu não posso. Eu tenho que falar umas coisas mais pra não
boicotar. Demais. Você boicotou o algoritmo. O algoritmo não vai me boicotar, eu vou boicotar o algoritmo. Você não entendeu o que é pingola.
Exatamente, que é sobre isso. Porque eles tentam derrubar. A Rafa mesmo tá com…
Caindo toda hora.
Caiu o Instagram dela agora, ela tá com reserva. E tentando recuperar, vai recuperar. Eu falei com ela, vai recuperar, amiga. Mas é uma dor de cabeça, então…
Mas já foram… Terceira derrubada.
Pois é,
quarta,
e não tem nada ali, cara. E é muito claro que é uma personagem ali.
É muito claro que é uma personagem. Dela.
E aí os caras falam disso sério. Mano, o cara do Red Pill lá.
Pois é, o calvo do Compari.
Ameaçou a Lívia Lagato pela direct da rede social.
Chocante.
E a rede social dele não,
não cai.
Caiu, cara.
Não cai.
Caiu da Rafa, que tem uma
trama,
personagem.
É chocante. Eu não entendo.
Perdeu.
Quer dizer, a gente sabe, né? Eu sei que a gente segue indignada. Não. E que a gente não perca nunca a nossa indignação. Mas assim, a gente ainda se choca. Porque é isso, o calvo do Campari. E eu entrei, porque eu fui fazer um episódio da Barbie. Eu falei, eu quero ver que esse babaca tá falando da Barbie. E eu entrei.
Ai, maravilhoso.
É torturante, mas é maravilhoso.
É
porque
maravilhoso.
É uma grande… A gente,
fala, como ele pode estar tão afetado?
Eles dão um meme pronto, né?
Exato.
Eles dão um meme pronto.
Exato.
E aí, eu entrei lá. Eu fiquei, cara, tem um pessoal dele e tem um de trabalho. E é enorme.
Exatamente.
Tem milhões, sei lá, 500, não sei, não lembro.
É
mas assim, bastante seguidores.
Muito engajamento.
Cai,
é
muito
engajamento. E o cara tá falando sério.
Muito sério e muitas
violências. E tá vendendo curso. E talvez fique rico.
Não, provavelmente.
Então, é muito assustador. Então, a coisa da pingola foi… Vou boicotar o algoritmo.
Como é que foi a pingola?
E a Cherolane também. Só que o que acontece?
Cherolane é maravilhosa. A Cherolane, eu acho que eu já ouvi.
Então, o Cherolane, eu não conhecia. Aí, um dia, eu tinha postado um vídeo. O meu Instagram era muito pequeno ainda. O TikTok tava bem. E uma seguidora comentou, não sei o que, a Cherolane. Aí, eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido. Esse nome é maravilhoso.
Maravilhoso. Não é muito comum. Tem, sim.
Né? E aí, eu adotei. Aí falei, fica esse. Mas depois, hoje em dia eu falo assim, eu queria trocar. Não sei se eu queria Cherolane, não. Eu queria uma coisa mais, assim, sei lá, uma outra coisa. Quem sabe, eu fico com medo de trocar, porque as pessoas já acostumaram.
É ótimo, Cherolane.
Mas eu fico pensando em trocar esse nome. E a pingola foi, tipo assim, eu fui pensando, nomes de que você já ouviu.
Lista de
aí eu falei,
nomes de pau.
Bingola, aí eu lembrei, bingola, não sei o quê, nananá. E veio pingola, que
eu acho
alguma
ótimo,
coisa que
pingola.
Eu já tinha ouvido. E eu falei, aí é muito…
Você arrasou.
É tipo assim, é infantil, eu tô infantilizando o pau.
Maravilhoso, por isso.
É meio debochado.
Sim.
Então, a pingolinha, né? Aí eu falei assim, é esse. E aí ficou a pingola.
Maravilhoso.
E aí, enfim, aí quando eu falo pingola gasta, amor, gente. Aí é uma loucura completa. Eu sei que tem a pepeca larga. Aí eu falo, você não entendeu, então. Então, amor, você não entendeu que é por isso que eu tô falando?
Não.
Eu gosto muito quando fala também assim, se um homem falar isso que você tá falando, eu falo...
Como assim, se um homem? Que planeta você vive?
Aparece muito esse comentário. Eu falo
o tempo inteiro.
Aparece muito esse comentário. Aí eu falo assim, olha, se um homem... Já pensou? Um homem falando isso que eu falo?
Pois é. Você sabe que eu vi no Instagram de uma amiga minha, que é a Elisa Toledo, que é a que a gente vai no lançamento. Ela é uma historiadora. E ela tem um trabalho muito importante. Já ganhou prêmio, a tese dela, que é lobotomia nas mulheres. E ela, eu vi ela compartilhando um story de uma pessoa falando que tem uma fotógrafa alemã, lembrei de você. Uma fotógrafa alemã que tá fazendo isso. Ela refaz fotos,
me mandaram.
Ela refaz fotos históricas.
De um cara famosão que, tipo...
De um cara, que eu acho que também é alemão. Sim. É um fotógrafo famoso, ela refaz. E as fotos são assim, premiadas. E quando você olha a foto, fica todo mundo super impactado. E ela tá só botando homens no lugar das mulheres.
É. Como é que soa?
Como choca.
É, porque o que acontece é o seguinte. A gente normaliza a barbárie. Porque é isso, é uma coisa que é histórica e que tá... Há séculos, aí chega uma hora que você normaliza. Então, se você vê uma mulher nessa posição, você já é natural.
Não, essa foto que ela recriou, que esse cara botou quando ele tava contando dela, é uma foto chocante, porque é um homem de quatro, com uma cela. Você viu? E realmente, tipo assim…
Você faz assim, né?
A foto com uma mulher tava tudo bem. Animalizada, objetificada, uma foto mega violenta.
Ela de uma cela em cima.
E você precisa inverter pra pessoa entender que é o que você faz.
Sim,
e mesmo assim ninguém entende.
E mesmo assim. E já tinha. E aí, quando eu fiz o primeiro vídeo, muita gente conta assim: vê o filme Não Sou um Homem Fácil, que eu nem tinha visto.
Qual é? Esse eu não conheço.
Você não viu esse filme? Chama Não Sou um Homem Fácil. É um filme francês.
Ai, será que eu já vi?
Novo, sei lá, deve ser de 2018 ou 2019. É um filme recente, que tem Netflix. E é um filme que é exatamente isso. O cara tá… É muito mundo invertido. O cara tá andando pelas ruas de Paris. E ele bate a cabeça num poste, cai e bate a cabeça. Na hora que ele acorda, ele tá na cidade. Tá tudo normal, só que a coisa tá invertida. A diferença é que lá… Nesse mundo é, tipo, realmente a inversão completa. É só o homem só fala, a mulher fala exatamente o que o homem fala, se veste como o homem faz o papel da mulher. Então ele usa umas bermudinhas com saltinho, ele fica tendo que andar. A mulher tá lá, tipo,
confortável,
chefona, falando assim com ele. É bem a inversão. E no mundo invertido, eu faço uma coisa de me apropriar dos tais papéis pra... Falar que isso deve ser o motivo de eu oprimir o cara. Tipo, então, se o cara fala que a mulher é mais emocional e o homem é mais instintivo, eu falo isso mesmo. O instinto é muito animalesco. Vocês não têm capacidade de ocupar a posição de liderança, vocês causam guerra. Então, tipo, eu faço essa brincadeira, né? Nesse filme é tudo invertido. Mas, quer dizer, é um recurso que já foi usado há muito tempo.
Claro, sim.
E depois eu descobri um filme de 1900 e eu acho que é 1906. Que é de uma cineasta francesa, que também é uma cineasta que as pessoas falam muito pouco. Que é Maria Guy Blachet. Que foi uma das primeiras mulheres do cinema, quando nem tinha cinema ainda. Tem milhares de curtas. Foi pra Hollywood, percursora de Hollywood. E ela fez um filme que chama Les Conséquences do Feminismo. E que não dá pra entender muito se ela tava criticando ou não. Mas o filme é exatamente isso. Os caras, naquela época, no cinema mudo, preto e branco, aquela câmera, o frame bem assim. E os caras lá cuidando de bebê, em 1900. Cuidando do bebê e as mulheres lá no bar.
Maravilhoso.
Fazendo assim. No final, os caras ficam revoltados porque não querem ficar na posição das mulheres.
Maravilhoso.
Curta, eu achei na internet. Então, assim, quer dizer, tem 100 anos que a gente tá invertendo e mesmo assim as pessoas ainda. O mundo não gira, né? E as pessoas falam. É muito louco, porque mesmo eu que tenho consciência, que percebo o machismo, que sou contra, que sempre combati, dependendo do vídeo que você faz, porque são tantos detalhes, eu falo assim, cara, eu normalizei isso do lado de lá.
Com certeza.
Realmente.
Óbvio, a gente estuda, procura, né, se informar cada vez mais e rompe várias barreiras individualmente, mas a gente reproduz um monte de coisa, né? A gente também é afetada.
Então, o tempo inteiro, a estrutura, gente. Não tem um alecrim dourado que tá aqui,
gente. Não sou afetada por isso. Somos o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Acaba sendo uma catarse também o que você faz, né? A gente te vê e fala, Tamo aqui. Não sei, eu acho que a gente tem essa fala. Se a gente quisesse vingança, a gente só tá querendo direitos iguais. Se a gente quisesse vingança.
E a ficção é o lugar pra se vingar. É lá que é seguro.
Isso aí. Então é uma grande…
E é isso, essa coisa da catarse, eu gosto muito. Eu falo assim, é vingança mesmo.
É.
Mas eu tô na ficção, amor.
Não, eu acho que assim, esse recurso é maravilhoso que você faz. Há 100 anos que estamos fazendo isso. E sim, a Andressa Reis, que é uma influenciadora materna, ela faz
isso.
Maravilhosa, incrível.
Maravilhosa.
Ela faz muito isso, já veio aqui. Ela faz, olha só. Só tenho amigas e mulheres maravilhosas aqui. Ela faz isso com criança e adulto. Como ela tem uma bandeira muito incrível, né? Da educação respeitosa e tal. Essa forma que a gente lida com as crianças. Tipo, tira, arranca as coisas da mão. Ou você não tem o que querer. Ou não sei o quê, vai tomar banho agora. Aí ela faz o vídeo, ela falando assim com o marido dela, entendeu? Tipo assim, você não ficaria chocada? Ou ela com ela mesma, ela… Você não ficaria chocada se algum adulto lidasse com você assim? Então é isso, a gente às vezes precisa desenhar.
Precisa ver de outro ângulo.
Para que uma pessoa entenda, e mesmo
total.
Assim você, a gente percebe que as pessoas não entendem.
Não, e não querem entender também. Tem hora que, porque tem vez, quando eu vejo que a pessoa tá muito perdida, quando eu
ninguém nunca te processou. Ainda.
Não, ainda não. Ai, ainda gente, não. Será que esse dia
ela
vai chegar?
Ela vai ficar rica, não, quer, não vem.
Vai chegar esse dia uma hora, oh meu Deus. Mas já me ameaçaram, agora eu lembrei, me ameaçaram esses dias. E foi a mulher, é muito triste. É muito triste.
Jura,
olha o que rolou. Eu postei, eu peguei e eu fui checar pra ver se eu não tava fazendo uma coisa errada.
Uhum.
Na confusão da Barbie, saiu…
Na confusão da Barbie?
Porque foi um show de horror, né,
foi
aquilo
um
ali. E disse assim, mas uma coisa patética. Eu falei, gente, eles estão com medo da Barbie.
Eles estão ainda.
Se eles vierem ver o Mundo Invertido, eu vou ser perseguida na rua.
É, mas isso que a Barbie pra eles foi um grande cavalo de Troia. Porque a Barbie… Né? Pelo contrário, a Barbie é o símbolo da feminilidade, né? Uma boneca. E de repente, a Barbie é feminista? O mundo enlouqueceu, né?
O mundo enlouqueceu. Elas chegaram. E nesses lugares conservadores, que são conservadores, não, são reacionários. Tem nada de conservador ali. Eles pregam muito uma coisa que o feminismo deu certo. E ele é a praga do mundo, porque ele é o que deu certo. A gente tá correndo risco. Nós precisamos extirpar
este
mal da sociedade,
né?
Uma conspiração global. Então aí chega a Barbie, é um prato cheio.
Exato.
Uma conspiração global.
Avisei,
daqui a pouco eles põem ET junto, que tá tudo armado aqui pra destruir homens, não vai ter mais homens na Terra, vai ter só homens presos num calabouço pra gente poder reproduzir com eles. Porque é desse nível que a galera vai de viagem, né? Mas nessa confusão…
Homens no calabouço ama. Tem um da Fran que… Tem homens no… Ela deixa homens no sótão.
É, aí.
Eu amo.
Aí, prende todos ali, que eles não têm condição. Mas eu peguei uns… Do cara falando que a Margot Robbie era uma senhora que tava…
Velha.
Velha e feia. Que só durava 10 anos a beleza da mulher. Porque ela com 23, com ela 33, ela acabou. Se acabou. Margot Robbie, se acabou. Aí você olha o cara que tá falando.
Imagina,
fala,
maravilhoso,
gente,
gato.
Ô, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí, peguei nessas posts de carrossel, peguei uma coletânea. E num cara falava, tinha várias. Peguei uma mulher em Floripa, pega o melhor. E aí vem essa coisa também do culto,
sim.
A mulher loura, branca, do olho azul, que também revela uma outra coisa ali,
sim.
Né?
De racismo. E o machismo são amigos.
O fetiche da lourinha embonecada, vamos dizer assim, né? Enfim, e aí, eu peguei, tinha a foto dele, ele falando da aparência e a foto dele. Aí eu postei, só que eu fui lá, eu vi, era ele, tava público, não tava assim, um perfil
era
privado.
Era um Instagram
né? aberto. Não, ele tinha comentado, na real, ele tinha comentado em um aberto, muito grande, depois postado, repostado o comentário, era uma coisa assim. E aí eu postei isso junto, aí o cara começou a falar que eu deturpei o que ele falou. Deturpar foi postar o que ele falou. E aí me mandou várias mensagens. Eu falei,
te ameaçando.
Eu falei, não, mandou tipo, não, você tá deturpando, você tá falando que eu só falei não sei o quê. Quer dizer, um cara que é. Depois a gente foi ver casado, uma mulher que tava fazendo uma coisa pública, peguei mulher em não sei aonde, muito melhor, e não sei o quê. Então, o cara se expondo assim, publicamente. Aí ele me mandou mensagem, eu falei assim: me processa aí. Falei, vai aí, não fiz nada. Peguei uma coisa pública e postei. Fiz nada. Eu não falei que você não falou o que você falou, não inventei fake news, não fiz nada. Então eu falei, processa aí. Aí na hora que eu entrei naquelas coisas do direct, eu não sei por que o dele foi direto pra página, pro normal, assim, das mensagens. Tem aquela que fica escondido. Na hora que eu entrei naquele escondido, às vezes eu entro pra ver se tem alguma coisa ali, tinha uma moça. Com coisa de chamada. Sabe quando a pessoa tenta te ligar pelo direct? Eu falei, gente, que será que é essa moça? Aí eu abri,
eram
mil ligações, tipo assim, muito mais agressivas. Mil ligações, mil mensagens. Vamos, amanhã estamos procurando advogada. Não, não, não. E eu, sinceramente, estava ligando zero dela me processar. Porque eu acho que ela não conseguiria ganhar, porque eu não fiz nada de errado. Tava público, eu só postei o que tava público. Eu ia ter só uma dor de cabeça, mas eu fiquei com pena da situação dela. Eu falei, cara, eu vou tirar porque eu não consigo nem conversar com ela, assim. Eu não vou conseguir nem ajudar ela, porque se ela não tá percebendo o que tá acontecendo aqui…
São as soldadas do patriarcado, né?
E aí, que acham que tão por ela, assim. Então, eu falei, eu tirei. Aí eu tirei, excluí duas fotos lá que tinha ele. Porque eu fiquei muito mal, assim. Eu falei, nossa,
mexida,
cara.
Mesmo, porque a gente…
O cara fez isso com ela primeiro.
Sim.
E ela tá defendendo… O que que ela tá defendendo? O que que é? O que que tá acontecendo aqui? Ela tá defendendo a honra do marido falar merda na internet e me atacando. Vamos amanhã no nosso advogado. Eu falava, gente… Aí eu fiquei bem mexida, assim, com ela mesmo, com a situação que ela se colocou. E tirei por ela. Foi o único caso de processo. Normalmente é muito hater, assim.
Sim. Xingamento.
Xinga e baixa o nível pra caramba. E muitas coisas eu printo pra depois se usarem. Eu tenho ali…
Claro.
É, pra um futuro… Que eu espero que não aconteça, mas tá tipo assim, tá salvo. Mas eles ficam muito agressivos, né? Eles são muito violentos. Porque eu acho que é uma estratégia de te apavorar.
Pra te silenciar, né? Tá falando demais, tá ainda fazendo graça, né?
E também eu acho que tem uma coisa de… atacar essa coisa, atacar a aparência também. Tenta com coisa muito maior do que na verdade é. Por exemplo, poderia pegar alguma coisa que… Sei lá, eu tenho testa grande. Eu tenho a testa imensa. Aí, em vez de falar que se você tem testa grande, é você tem, sei lá, você é calva com…
Não, mas você é linda, Claudinha.
Não, mas…
Ele já vai morrer de raiva.
Mas os cajinhos…
Chupa, seus babaca, que somos gata e falamos mal de vocês, caralho.
Mas eles xingam muito, e eu acho que é porque isso funciona.
Muito, eles
A coisa da aparência
muito,
funciona.
Falam mal comida.
Ela vai se sentir tão mal com ela, não, que ela vai sumir da internet. Mal comida não é o caso.
Como se fossem as picas de ouro. Ô, Claudinha, e o que você tá fazendo nesse momento? Você tá nesse processo de tirar da…
Tô nesse processo de transformação.
Você veio pro Rio pra trabalho?
Eu vim pra encontrar com… Vim pra fazer algumas coisas aqui. Vim pra encontrar com a Rafa.
Uhum.
Eu sou Rafa Azevedo, criadora da Fran, maravilhosa.
Palhaça Fran.
Que veio aqui.
Que eu amo de paixão.
Maravilhosa. Eu sou muito fã do que ela faz. Eu acho que ela tem, assim, um olhar muito… necessário pra questão da mulher e pro humor.
Uhum.
Então, desde que eu conheci ela, e tem assim, ela também tava, tipo, começando a aparecer na internet. Eu e ela, a gente tava bem pequena quando a gente se conheceu, assim. A gente se seguiu por acaso.
Uhum.
Eu vi um vídeo dela numa página de memes, dessas que repostam.
Uhum.
E fiquei louca, e entrei no Instagram dela. Falei, gente, essa personagem, isso é maravilhoso, isso aqui. E segui ela. Passou uns 3 dias, ela viu um vídeo meu, não sei se era… Acho que era no Mídia Ninja, não sei, que tinham repostado. Esse aí, que foi um dos primeiros, um desses primeiros. E ela me seguiu, ela falou, cara, eu amei! E eu falei, meu, eu te segui, tipo, anteontem. E aí, eu sempre falo, eu quero que tá com você em alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa junto. Então, agora eu tive um tempinho, ela também. Tá...
Juntas somos imbatíveis.
Eles
separaram a gente, não foi à toa.
Não é à toa, exatamente. E aí, ela tá com a agenda enlouquecida aí.
Sim, King Kong, Fran tá voando
bombando,
enlouquecidamente.
Esgotando tudo, maravilhosa. E aí, ela falou, eu vou ter um tempinho em agosto. Porque umas coisas que eu tinha meio que caíram. Se você quiser vir aqui, a gente troca uma ideia. E aí, vim pra cá, porque eu falei com ela. Eu quero muito que você esteja junto no Mundo Invertido comigo. Com um olhar ele de fora, uma colaboradora.
Sim,
alguém que pensa
você
algumas
tá
coisas
sozinha,
comigo.
Né, Claudinha? É incrível, é que nem eu, esse programa é meu, mas não sou eu só fazendo, né? Eu tenho pessoas que me ajudam.
É difícil.
Isso aqui não aconteceria se não tivesse outras pessoas junto comigo. E incríveis, entendeu? E confiando em mim, apostando no meu talento. É isso, a gente precisa estar juntas.
É, precisa de equipe, né?
Por então... mais que você seja maravilhosa, roteirista, se filma, se vira nos 50, é legal ter o olhar de fora, é legal.
É isso. É muito excitante. Então eu falei com ela, falei, vem pra qualquer coisa. Eu falei, quando eu chamei ela, eu falei, não sei nem que eu
não
tô te chamando.
Não sei nem o que a gente vai fazer, vamos tomar cerveja agora. É isso que a gente vai fazer.
É isso que eu não tinha falado, assim, você sabe o que é, porque você conhece o Mundo Invertido, eu tenho um caldeirão caótico de coisas criadas e eu preciso…
Caldeirão de conteúdos.
De conteúdo, muito conteúdo.
Organizar, né?
Organizar, não sei o que, que isso aqui vai virar, mas queria muito se eu tivesse junto. Ela falou, lógico, como eu puder… Me meter, eu me meto. Então, tipo assim, eu acho que ela vai acabar sendo uma colaboradora, assim, sabe? Sim. Uma pessoa que, assim, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Pegar ali esse know-how dela como palhaça, como Sim. uma pessoa que fala de um lugar parecido com o meu, desse tipo de humor.
É.
E aí estamos aí nesses encontros, vim aqui. Eba, e fazendo amei. Outras coisas.
Você tem família aqui no Rio?
Tem nada. Quer dizer, o meu pai é carioca. Então eu tenho família distante, só que ele foi para Minas muito criança ainda. E então eu tenho família distante, mas é a família que, como eu morei a vida inteira lá, eu perdi o contato. Então não uhum. são pessoas que eu não tenho intimidade nenhuma, assim, sei quem são, mas não encontro. É mais amor pela terra mesmo, de amar o Rio de Janeiro.
Sim. Então você tá nesse momento, tipo, estudando o que pode acontecer.
Entendendo
sabendo
como.
Sabendo que tem um produto maravilhoso Exato. Nas suas mãos.
Que não dá pra ficar só na internet mais.
Não, eu acho, assim, não. Não que você vá sair da internet agora.
Não vou sair da internet.
Usa e abusa. Exato. Né, eu acho que você merece colher os. Né, tudo. Colher o que você plantou nesses anos ali na internet também.
Uhum.
Né, tem tanta gente. Foi mal, galera, mas tem tanta gente idiota ganhando dinheiro na internet. Então, por que não também você ganhar dinheiro na internet? Mas é muito maior.
É.
Né? Eu acho que é isso aí.
É, até pra mim como atriz, assim, de uma Sim. realização pessoal. Eu acho que, tipo assim, eu não vou ficar totalmente realizada se eu começar na internet e a internet ser sempre o veículo. Eu acho que é uma Sim. das formas. E também porque entendo hoje, eu acho que existe um preconceito ainda com a internet pra artista. Ah, mas é artista Sim. ou influenciadora?
Sim.
Eu sou uma atriz, gente. Pode ser que isso acho que também vira um influenciador. Mas aí todo artista que tá falando de algum
todo
tema
é
um influenciador.
Não todo influenciador é um artista, mas todo artista é um influenciador.
Pois é. E não tô nem criticando pessoas que têm essa profissão, que hoje virou uma profissão influenciador. Mas eu faço um rolê ali artístico, de produção, de conteúdo.
Claro.
É fictício, são personagens e tal. As pessoas têm muito preconceito. E aí eu entendo hoje que a internet é um lugar… Gente, se o artista tá onde o público tá… As pessoas, a gente tem que Sim. quebrar essas barreiras e tá na internet.
Não, porque se a gente não. Você é dona do seu canal, né, Claudinha? A gente já falou dos desafios de uma profissão de atriz, assim. A gente, às vezes, não sabe. Não tem onde mostrar. Então, você encontrou um lugar onde mostrar
Sim.
que você é uma mulher talentosa, que você sabe escrever, que você sabe atuar, que você é um ser pensante, crítica.
É.
Entendeu? E que você tá fazendo aí graça, revolução e graça ao mesmo tempo.
Sim.
Que as portas se abram.
Que as portas se abram, amém. E também essa coisa do. De ocupar o espaço, sabe? Uhum. Porque se a gente não ocupa, alguém vai ocupar.
É, já tá sendo ocupado.
E aí a gente já sabe o que tá lá, né, pra
já
ocupar.
Já tá sendo ocupado.
É, a gente já
Muito
sabe.
Muito isso, assim, até na política. A gente precisa se organizar, entendeu?
Se organizar.
Porque os homens já estão organizados há muito tempo, fazendo tudo.
E
dominando
tá,
o mundo.
E tá nesses lugares, que é isso que a gente falou. Se é influenciador, é isso mesmo. Porque a gente tem que estar nos lugares que fazem a chave de transformar o pensamento das pessoas, assim, de fazer as pessoas olharem por outro viés e trazer junto para essa revolução. Porque se a gente não ocupar.
É. Eu acho que, assim, essa coisa da crítica, né, de questionar. Às vezes a linguagem acaba sendo muito dura e trazer isso para a linguagem da comédia é também maravilhoso.
É.
Né? É uma grande possibilidade. Porque às vezes a pessoa fica mais aberta para ouvir.
Exato.
O deboche, a ironia. Então, é isso.
O humor é traiçoeiro, né? Ele vai ali e fala, oi, vem cá, vamos dar uma risadinha?
É.
Aí a pessoa escancara, daqui a pouco, alguma coisa no meio do humor dá uma incomodadinha nela, ela fala, opa, tava engraçadinho, mas tem uma coisinha aqui também. Tanto que muita gente fala assim, chorei uhum. e ri ao mesmo tempo desse vídeo. E eu acho que o humor é uma ferramenta muito forte de transformação,
muito.
Assim. Porque, exatamente porque entra de outra maneira. E também porque a gente descaracteriza. E eu acho que uma coisa que eu sempre achei também é esse lugar da palestra, assim. Que não é que não seja importante.
Que é também, não, muito.
É super importante. Mas eu acho que na internet, a gente precisa também dessa coisa aqui. Porque
Sim.
que vai levinha ali, que parece que não tem nada por trás. Porque você pega as pessoas que jamais sentariam para assistir uma palestra. Porque
Sim.
elas são pegas ali. E sem ficar trabalhando muito a coisa do nome, assim. Ah, o feminismo o tempo inteiro. Claro que é. Mas eu posso mostrar ele de várias maneiras. E tem
Sim.
pessoas que já estão muito contaminadas por uma deturpação do que significa isso. Então, a gente abrir outras possibilidades é muito bom pra gente fazer essa coisa de se juntar.
Sim.
Que a gente precisa se juntar a isso. Senão a gente não chega, não muda, não nada. É lento, mas vai indo.
A gente vai nadando contra a maré.
A gente vai, Levando o hater, vambora. É
Tem
isso.
Tem mais alguma coisa, Claudinha, que você queira contar?
Não, patrocinadores.
Streaming. Por favor.
Pessoal, vamos lá fazer esse negócio ficar maior, hein?
Vamos. Eu quero que você conte comigo, tá? Tamo junta. Eu desejo que, nossa, mundo invertido tome conta do mundo inteiro, do universo invertido. Que você produza e ganhe muito dinheiro e satisfaça como atriz, artista maravilhosa, tá?
É isso, obrigada. Foi um prazer estar aqui, tamo junto, patrocinadores, aqui pro programa também, gente. Vamos abrir.
Exatamente.
Marcas, vocês estão perdendo tempo, Marcas.
Aí.
Obrigada, um prazer estar aqui.
Por ter
desejo
vindo.
Todo sucesso do mundo, é maravilhoso esse espaço.
Obrigada.
Muito aconchegante e enriquecedor. Foi um prazer.
Obrigada.
Demorou, Claudinha. Mas aconteceu.
Isso, amei. Beijo, gente.
Beijo.
Senta direito, garota.